Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Foi divulgado nesta quarta-feira o programa da viagem apostólica do Papa Francisco à Hungria e Eslováquia. Desde sábado passado, dia 17 de julho, que Angola preside de forma rotativa a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, e um dos desafios da presidência é a efetivação da mobilidade entre os países membros. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Foi divulgado nesta quarta-feira, dia 21 de julho, o programa da viagem apostólica do Papa Francisco à Hungria e Eslováquia, de 12 a 15 de setembro próximo. O Santo Padre partirá no domingo, dia 12 de setembro, do Aeroporto Internacional de Roma-Fiumicino para Budapeste, às 6 horas da manhã, hora local de Roma. A chegada ao Aeroporto Internacional de Budapeste está prevista para 7h45, hora local, onde haverá a cerimónia oficial de boas-vindas. Depois, às 8h45, o Papa se encontrará com o presidente húngaro e com o primeiro-ministro no Museu de Belas Artes de Budapeste. A seguir, no mesmo local, haverá o encontro com os bispos às 9h15, e Francisco fará um discurso. Às 10 horas haverá o encontro com os representantes do Conselho Ecumênico das Igrejas e algumas comunidades judaicas da Hungria no Museu de Belas Artes de Budapeste. Ali Francisco fará o seu segundo discurso. Às 11h30 o Papa celebrará a Santa Missa de encerramento do 52º Congresso Eucarístico Internacional na Praça dos Heróis em Budapeste, onde fará a homilia e o Ângelus. Às 14h30 haverá a cerimónia de despedida no Aeroporto Internacional de Budapeste e às 14h40 parte para Bratislava, na Eslováquia, onde chegará por volta das 15h30 ao Aeroporto Internacional da capital eslovaca. No Aeroporto Internacional de Bratislava haverá a cerimónia de boas-vindas. Às 16h30, hora local, o encontro ecumênico na Nunciatura Apostólica de Bratislava, onde o Papa fará um discurso. Às 17h30, haverá o encontro privado com os membros da Companhia de Jesus na Nunciatura Apostólica de Bratislava. Na segunda-feira, dia 13 de setembro, às 9h15, haverá a cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial em Bratislava. E às 9h30, a visita de cortesia ao presidente da Eslováquia na Sala de Ouro do Palácio Presidencial de Bratislava. Às 10 horas, o Papa se encontrará com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no jardim do Palácio Presidencial de Bratislava, onde fará o seu segundo discurso no país. Às 10h45, o Santo Padre se encontrará com os bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas e catequistas na Catedral de São Martinho, em Bratislava, onde fará um discurso. Às 16 horas, o Papa fará uma visita privada ao Centro Belém, em Bratislava. A seguir, às 16h45, se encontrará com a comunidade judaica na Praça Ribné, na Mastie, em Bratislava. Ali haverá mais um discurso do Pontífice. Às 8 horas locais, a visita do Presidente do Parlamento na Nunciatura Apostólica de Bratislava. Às 18h15, a visita do Primeiro-Ministro na Nunciatura Apostólica de Bratislava. Na terça-feira, dia 14 de setembro, o Santo Padre partirá de Bratislava de avião às 8h10, hora local, da manhã para Košice, onde chegará por volta das 9 horas. E às 10h30 haverá a Divina Liturgia Bizantina de São João Crisóstomo, presidida pelo Santo Padre na Praça do Meska Sportová Alla, em Prešov. Ali Francisco fará a homilia. Às 16 horas locais, o Santo Padre se encontrará com a comunidade cigana no bairro Lunik Nono, em Košice, onde fará uma saudação. Às 17 horas haverá o encontro com os jovens no estádio Lokomotiva em Košice, onde o Papa fará um discurso. Às 8h30, o Papa parte de avião para Bratislava, onde chegará por volta das 19h30 ao Aeroporto Internacional de Bratislava. Na quarta-feira, dia 15 de setembro, último dia de viagem apostólica, às 9h10 da manhã, haverá o momento de oração com os bispos no Santuário Nacional de Sástin. A seguir, às 10 horas, o Santo Padre celebrará a missa neste mesmo santuário, onde fará a sua homilia. Às 13h30 haverá a cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional de Bratislava. Às 13h45, o Papa partirá para Roma, onde chegará por volta das 15h30 no Aeroporto Internacional de Roma, Ciampino. Para fazer sínodo é preciso ser sínodo. É o que ressalta o secretário do Sínodo dos Bispos, Cardeal Mário Grech, ao falar sobre a elaboração do documento preparatório. Promenores com o colega Raimundo Lima.
Para fazer sínodo é preciso ser sínodo. É o que ressalta o secretário do Sínodo dos Bispos, Cardeal Mário Grech, que, ao falar sobre a elaboração do documento preparatório sobre o processo sinodal, revela. Antes de sua publicação, ouvimos os presidentes de todas as assembleias das conferências episcopais continentais, junto com o presidente da Conferência Episcopal dos Estados Unidos e o presidente da Conferência Episcopal Canadense. O purpurado aprecia o exercício da colegialidade, que considera muito frutífero. Com esta abordagem, quisemos comunicar a mensagem de que o envolvimento sinodal de todos é importante também nesta fase do lançamento do projeto. O Cardeal Grech observa ainda que o tema atribuído pelo Papa à 16ª Assembleia Ordinária é certamente complexo, pois fala de comunhão, participação e missão, ou seja, dos aspectos da sinodalidade e de uma igreja constitutivamente sinodal, como sublinhou o próprio Francisco em seu discurso por ocasião do 50º aniversário da instituição do sínodo. Quanto ao conceito de sinodalidade, o purpurado é claro. Muitos pensam que se trata de uma fixação do Papa. Espero que nenhum de nós compartilhe deste pensamento. Nos vários encontros preparatórios, ficou claro que a sinodalidade era a forma e o estilo da Igreja primitiva. É a categoria que melhor abrange todos os temas conciliares, que no período pós-conciliar têm sido muitas vezes opostos uns aos outros. Estou pensando, sobretudo, na categoria eclesiológica do povo de Deus, que, infelizmente, continuou purpurado, foi colocada contra a da hierarquia, insistindo em uma igreja a partir de baixo, democrática e instrumentalizando a participação como reivindicação, não muito distante da dos sindicatos. O Cardeal Grech precisa que a sinodalidade é a forma que realiza a participação de todo o povo de Deus e de todos no povo de Deus, cada um de acordo com seu estado e função na vida e na missão da igreja. De acordo com o purpurado, a função hierárquica e magisterial é muito clara, não igualmente clara a do sensus fidei. Mas para compreender sua importância, basta sublinhar o tema do batismo e como o sacramento do renascimento não só habilita a vida em Cristo, mas insere imediatamente na Igreja como membro do corpo. Acrescentando que o documento preparatório sublinha bem tudo isso. Se soubermos reconhecer o valor do sensus fidei e como mover o povo de Deus a tomar consciência dessa capacidade dada no batismo, teremos lançado o verdadeiro caminho da sinodalidade, porque teremos plantado não só a semente da comunhão, mas também a da participação. Há quem diz estar assustado com a quantidade de compromisso que o caminho sinodal comportará para as igrejas locais. Sobre o possível risco de complicar a vida ordinária da igreja, o cardeal responde que tudo isso não é, na verdade, um processo que complica a vida da igreja, porque, sem saber o que o Espírito Santo diz à igreja, podemos agir no vácuo e até mesmo sem saber contra o Espírito. Uma vez redescoberta a dimensão pneumatológica da Igreja, não podemos deixar de adotar o dinamismo da profecia-discernimento que está subjacente ao processo sinodal. Isto vale sobretudo pensando no terceiro dos termos em jogo, a missão, conclui Grech. O Sínodo dos Jovens falou em sinodalidade missionária. A sinodalidade é para a missão, é ouvir como a Igreja se torna ela mesma vivendo, testemunhando e levando o Evangelho. Todos os termos propostos pelo título estão ligados entre si. Estão de pé ou caem juntos. Pensamos também que nos convertamos profundamente à sinodalidade. Isso significa converter-nos a Cristo e a seu Espírito, deixando a primazia a Deus.
Padre Américo é santo no coração do povo. O venerável Padre Américo faleceu há 65 anos. Henrique Manuel Pereira, professor da Universidade Católica Portuguesa, tem escrito sobre a vida e obra deste sacerdote que viveu ao serviço dos pobres. Um homem de ação que confiava no poder operativo da palavra. O Padre Américo foi igreja em saída e na rua fez a sua obra, a obra da rua. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. No passado dia 16 de julho, passaram 65 anos da morte do venerável Padre Américo. As virtudes heroicas do fundador da Obra da Rua foram reconhecidas pelo Papa Francisco a 12 de dezembro de 2019, um passo central no processo de beatificação. Nascido em Galegos, no Conselho de Penafiel, na Diocese do Porto, a 23 de outubro de 1887, Américo Monteiro de Aguiar foi uma figura cimeira da Igreja em Portugal no século XX. Quis ingressar cedo no seminário, mas só se ordenou presbítero com 41 anos em 1929, na imposição das mãos do Bispo de Coimbra, Dom Manuel Luís Coelho da Silva. O Padre Américo demonstrou especial gosto em cuidar dos pobres, doentes e reclusos. Mas é na dedicação às crianças da rua que a sua vida se tornou testemunho. De 1935 a 1939, promoveu em Coimbra as colónias de campo do Garoto. A 7 de janeiro de 1940, fundou a primeira Casa do Gaiato em Miranda do Corvo, para crianças abandonadas e sem família, sob a divisa Obra de Rapazes, para rapazes, pelos rapazes. Pai Américo. Era assim que lhe chamavam os rapazes da Obra da Rua e tantos outros, homens e mulheres, que com ele viveram a aventura da caridade feita vida, do Evangelho feito entrega. Deu-se pelos outros e para os outros. Procurava-os, porque não gostava da paz podre das sacristias. Foi igreja em saída, e na rua fez a sua obra, a obra da rua. Atualmente, há mais 6 casas do Gaiato, em Passo de Sousa, criada em 1943 e que é hoje a sede da obra da rua, em Beir, em Paredes, em 1954, foi também criada uma outra casa. Depois, em Setúbal, em 1955, e em Angola, em Benguela e Malange, em 1963, seguindo-se Moçambique, em Maputo, em 1967. Henrique Manuel Pereira é professor da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Com doutoramento em Cultura pela Universidade de Aveiro, sempre se interessou pela figura do Padre Américo, tendo publicado livros sobre ele e também sobre os padres da Obra da Rua. Em entrevista, Henrique Manuel Pereira revela que o Padre Américo foi um homem de ação, que confiava no poder operativo da palavra. Era um místico e um gigante da caridade.
Ele foi um gigante da caridade, foi um místico, foi um homem que antecipou ideias e atitudes do Segundo Concílio do Vaticano. Para mim, ele foi não apenas um homem bom, mas claramente um homem de Deus. Não é por acaso que ele é, há muito tempo, eu diria desde julho de 56, a data da sua morte, ele é santo no coração do povo. E nós sabemos que esse é o lugar mais nobre e mais difícil de conquistar. Padre Américo foi um homem de ação. Só assim é que foi possível levantar uma obra como a obra da rua. Uma obra que ele levantou sozinho, com crianças e com a cumplicidade do povo português. Foi um homem corajoso. Só com uma imensa coragem é que foi possível fazer o que ele fez na década de 40, num contexto político, social, económico, tão complexo como aquele que se viveu em Portugal. Era um homem de fé. Diz-se, e é verdade, que era homem de um só livro. Um homem de uma fé impressionante, uma confiança desmedida no poder operativo da palavra. Ele acreditava no poder da palavra do Evangelho quase como prova científica. Bom, e depois era um homem que não se levava muito a sério. Tanto assim que não gostava que lhe falassem da sua obra, mas da nossa obra. E, como toda a gente sabe, ele dizia, estava convicto, de que a sua obra começaria quando ele morresse.
O professor universitário sublinha que o Padre Américo inovou e revolucionou a assistência à criança e o problema da habitação em Portugal. Um verdadeiro revolucionário pacífico.
Um revolucionário pacífico porque este homem revolucionou Portugal, sem dúvida nenhuma. Inovou e revolucionou a assistência à criança. Inovou e revolucionou o problema da habitação. Na primeira, construindo a obra da rua, as casas do Gaiato, como sabemos. A segunda, construindo ou dando origem àquilo que se deu o nome, e veja-se que bonito o nome, património dos pobres. Os pobres têm um património. E o que era o património dos pobres? Uma casa. Uma casa onde pudessem viver com dignidade. E lançou isto como um fogo por todo Portugal, ilhas, antigas colónias, e com este lema belíssimo: cada freguesia cuide dos seus pobres. O património dos pobres foi, de facto, também uma obra incendiária para além das casas do Gaiato. E depois, a menina dos seus olhos, o Calvário, obra de doentes para doentes, pelos doentes. Que tipo de doentes? Aqueles que não tinham lugar sequer nos hospitais nem na família.
Para Henrique Manuel Pereira, o Padre Américo é um modelo da Igreja em saída, proposta pelo Papa Francisco.
Claramente, o Padre Américo é um modelo da Igreja em saída, claramente. Ele foi à outra margem, ele foi claramente às periferias, ele foi onde ninguém teve a coragem de ir. E quando digo ninguém, é mesmo ninguém, de uma forma tão eficaz. Também por isso, mesmo dentro da Igreja, houve quem se sentisse incomodado e não o compreendesse. Era demasiado radical, de facto. É claramente um modelo que o Papa Francisco gostaria de conhecer, não tenho dúvida nenhuma. E como tanta gente pensa, eu também digo, se o Papa Francisco tivesse conhecido este homem, se o conhecesse um bocadinho, declará-lo-ia imediatamente santo. Não tenho qualquer dúvida.
Henrique Manuel é também jornalista e argumentista, tendo colaborado em programas radiofónicos da Rádio Renascença e da Antena 2. Dos seus livros sobre o venerável Padre Américo, destacamos em 2015 Raízes do Tempo, à volta do Padre Américo, e o mais recente, Salazar já cá veio, Padre Américo, um rascunho, três cartas 5 poemas, um livro publicado em 2020. O venerável Padre Américo faleceu a 16 de julho de 1956 no Hospital Santo António, no Porto. Um homem que fez respirar o Evangelho na sua vida.
Desde o passado sábado, dia 17 de julho, que Angola preside de forma rotativa a Comunidade Países de Língua Portuguesa, CPLP, e um dos desafios da presidência angolana é a efetivação da mobilidade entre os países membros. Da capital angolana, Luanda, Anastácio Sassembele.
Em plena pandemia da Covid-19, Angola assumiu a presidência rotativa da CPLP, com o desejo de ver destacado o pilar económico e dar continuidade aos esforços conjuntos para tornar realidade a livre circulação de cidadãos e de bens na comunidade. Somos uma força política e cultural a considerar. Podemos ser também uma força económica relevante se trabalharmos para isso. No âmbito da busca de mecanismos de financiamento, deixamos aqui o desafio de se começar a pensar na pertinência e viabilidade, ainda que remota, na criação de um banco de investimentos da CPLP, afirmou João Lourenço no discurso de encerramento da Cimeira da Comunidade Lusófona. O presidente angolano, ao falar sobre o acordo da mobilidade assinado nesta Cimeira, disse ser decisiva para uma maior aproximação entre os novos povos, para a cooperação económica, para o enriquecimento da língua portuguesa e para um maior intercâmbio cultural e turístico. Isso permitirá que milhões de cidadãos dos nossos países beneficiem de forma concreta dos ganhos e vantagens da pertença a uma comunidade que se expande por países de 4 continentes como formas próprias de vida e de expressão cultural e artística, considerou.
Um dos nossos grandes desafios tem a ver com a mobilidade, com a livre circulação dos cidadãos pelos diversos países que constituem a nossa comunidade, apesar de sabermos que todos eles estão obrigados a cumprir regras específicas das sub-regiões geopolíticas em que se integram. Ela, a mobilidade, é decisiva para uma maior aproximação entre os nossos povos, para a cooperação económica, para o enriquecimento da língua portuguesa e para um maior intercâmbio cultural e turístico. Isso permitirá que milhões de cidadãos dos nossos países beneficiem de forma concreta dos ganhos e vantagens da pertença a uma comunidade que se expande por países de 4 continentes com formas próprias de vida e de expressão cultural e artística.
Para António Costa, primeiro-ministro português, presente na Cimeira, o acordo de mobilidade vai proporcionar de uma vez por todas criar um verdadeiro pilar de cidadania no quadro da CPLP, permitindo facilitar a circulação entre todos os Estados-membros, assim como o reconhecimento das formações académicas, entre outras facilidades.
Com isto nós vamos criar condições para facilitar os vistos, não só para estudantes, não só para empresários, não só para os diplomatas, mas para todos os cidadãos. Qualquer cidadão de Angola ou qualquer cidadão português possa circular entre nós sem ter dificuldade de obtenção de visto. Pode-se significar que um engenheiro ou um médico ou um advogado licenciado em Angola possa ter as suas habilitações reconhecidas em Portugal, como um licenciado em Portugal possa ter as suas habilitações reconhecidas aqui em Angola.
E o novo secretário executivo da CPLP, o timorense Zacarias Albano da Costa, disse que o seu mandato de 2 anos será o de assegurar que toda a atuação da comunidade seja guiada pelo objetivo de criar impactos positivos, concretos e duradouros na vida dos cidadãos da CPLP.
A aprovação do acordo sobre a mobilidade constitui, nesta medida, um marco verdadeiramente histórico para a nossa organização, ao permitir uma aproximação entre os nossos cidadãos que se encontram espalhados pelos 4 continentes da CPLP, mas que poderão um dia estar unidos por um mesmo sentimento de pertença.
A CPLP realizou a sua cimeira em Luanda no dia em que celebrou 25 anos de existência e elegeu por 2 anos o chefe do Estado angolano, João Lourenço, como presidente da organização. De Luanda, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
A primeira-dama de Cabo Verde, Lígia Fonseca, afirmou que, para além da prevenção contra a gravidez precoce, é preciso educar os adolescentes e jovens que o início da vida sexual deve ter o seu momento certo. Lígia Fonseca falava na cerimônia de lançamento da campanha intitulada Adolescência Primeiro, Gravidez Depois. Uma campanha que visa sensibilizar os adolescentes, pais, escolas e toda a sociedade sobre os riscos de uma gravidez na adolescência. A primeira-dama congratula-se com a iniciativa, mas defende que é preciso ir um pouco mais além e envolver outras instituições, entre as quais as igrejas, na educação dos jovens para a vida sexual.
Nós temos que pôr a nu e demonstrar, sem receio, toda a desgraça que é ficar-se grávida na adolescência. Mas é importante também mostrar aos nossos jovens e falar aos nossos jovens. E eu aqui faço um apelo a esta campanha, que chame também como grandes parceiros as igrejas, para que os nossos jovens percebam que a vida sexual também tem o seu tempo. Não é só prevenir para não ficar grávida, é também explicar que o início da vida sexual também tem o seu tempo próprio.
Por seu lado, o ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, considerou que essa campanha só terá sucesso se as mensagens tocarem o coração das pessoas, sendo que o foco é provocar uma mudança na forma como todos lidam com a problemática da gravidez precoce.
Por mais que façamos campanhas, por mais que sejamos mediáticos, o sucesso só será possível se chegarmos ao coração e à cabeça dos adolescentes e dos encarregados de educação. Mais do que o conhecimento, as medidas e as propostas, está a forma nossa cabeça lida com o nosso meio. Por isso que o foco deve ser dessa sensibilização e desta campanha. Alterarmos culturalmente, eu diria até, a forma como nós lidamos com esta problemática.
A campanha Adolescência Primeiro, Gravidez Depois tem a chancela do Instituto Cabo-Verdiano para a Equidade e Igualdade de Gênero e visa sensibilizar os adolescentes, pais, escolas e toda a sociedade sobre os riscos de uma gravidez na adolescência. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa e serena jornada. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur, Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.